A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do Instituto de Identificação, irá instalar postos permanentes de emissão de documentos em diversos municípios do Acre. A informação foi confirmada pelo diretor do Instituto de Identificação no Acre, Júnior César da Silva.
A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, alcança mais um importante avanço na ampliação do acesso à cidadania com a instalação dos novos postos de identificação civil nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter, Marechal Tamaturgo e Senador Guiomar. A iniciativa fortalece as políticas públicas de identificação civil, levando a emissão da carteira de identidade nacional para regiões de difícil acesso e garantindo que milhares de acreanos possam exercer plenamente seus direitos, com mais segurança, dignidade e inclusão social. O Acre vem se destacando nacionalmente, ocupando o terceiro lugar no Brasil, com aproximadamente 38% da população já contemplada com a nova identidade nacional. Assim, esse resultado demonstra o compromisso da Polícia Civil e do Instituto de Identificação com a modernização dos serviços públicos e a interiorização do atendimento. A implantação desses novos postos representa um marco para a identificação civil no Estado, reduzindo o deslocamento da população, ampliando a capacidade de atendimento, aproximando o serviço de quem mais precisa, especialmente os municípios isolados da Amazônia Acreana. Com esse investimento em infraestrutura, tecnologia e capacitação das equipes, a Polícia Civil reafirma seu compromisso em promover cidadania, inclusão, segurança documental, combatendo o subregistro no Estado e consolidando o Acre como referência nacional na expansão da carteira de identidade nacional e no fortalecimento dessa identificação civil no Acre e no Brasil.
Com a implantação dos postos definitivos, os moradores não precisarão mais se deslocar para as cidades vizinhas para a emissão do documento. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E agora nós vamos falar sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou uma queda nas mortes violentas em todo o país. Aqui no Acre, o cenário permanece melhor que em anos anteriores, em que a violência foi bem maior, né? E o Jefferson Dourado vai trazer esses dados para nós.
O 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o Brasil manteve a tendência de redução das mortes violentas intencionais e atingiu o menor índice da série histórica iniciada em 2012. Em 2025, foram registradas 41.846 mortes violentas intencionais no país, uma queda em relação a 2024. O indicador reúne casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Apesar da redução dos homicídios, o levantamento aponta que a violência continua sendo um grande desafio. O anuário destaca o aumento de crimes como feminicídio, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes e delitos praticados no ambiente digital. Para os especialistas, a queda das mortes violentas é resultado de investimentos em inteligência policial, integração entre as forças de segurança e ações de prevenção. Mas o país ainda precisa avançar em políticas públicas voltadas para a proteção dos grupos mais vulneráveis. No Acre, após 3 anos consecutivos de redução, o Estado voltou a registrar aumento nas mortes violentas intencionais. Segundo o anuário, foram 198 mortes violentas em 2025 contra 180 registradas em 2024. Mesmo com esse aumento, o Acre ainda está abaixo dos números registrados nos anos mais críticos da violência no estado. O anuário aponta que o desafio agora é retomar a trajetória de queda, fortalecendo as ações de prevenção e combate ao crime. De forma geral, o estudo reforça que o Brasil avança na redução dos homicídios, mas ainda enfrenta desafios importantes relacionados à violência contra mulheres, crianças e adolescentes, à atuação das organizações criminosas e aos novos tipos de crimes, especialmente os praticados pela internet. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é considerado uma das principais referências para orientar políticas públicas e investimentos na área de segurança em todo o país. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
J. Jefferson Dourado, agora são 11 horas e 31 minutos. Vamos faturar, Jéssica Parada?
Vamos sim, porque ainda tem muita informação. Inclusive, vamos trazer a informação de que Xapuri realizará durante este final de semana o primeiro Arraial Cultural. A gente vai trazer sobre festa, vai trazer sobre eleições 2026. Enfim, tem muita coisa.
E lá em Tarauacá, é o segundo Festival da Cultura Senzala Fortalece a Capoeira. Valorizar a cultura reúne comunidade em Tarauacá e é fundamental. Um país sem cultura não tem desenvolvimento.
É isso aí. Não sai daí não, que a gente volta já já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Copa de ofertas Xapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse xapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort, de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sobe maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 11 horas e 35 minutos e a gente está de volta para o nosso último bloco do Gente em Debate de hoje, o último programa, o último Gente em Debate ainda na frequência AM. E eu lembro que eu falei para vocês que eu queria iniciar esse bloco com festa? É isso mesmo. E para falar sobre festa, eu trouxe Joseni Oliveira para falar aqui em Xapuri. Esse fim de semana vai acontecer o primeiro Arraial Cultural e vai rolar apresentação de quadrilhas, vai ser comidas típicas, enfim, vai ter muita coisa. E o Joseni Oliveira é quem vai contar pra gente sobre isso. Bom dia, Joseni!
Olá, Jess, muito bom dia a você, bom dia, Damião, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O município de Xapuri já se prepara para sediar o primeiro Arraial Cultural, uma celebração voltada à valorização da cultura popular e ao entretenimento da comunidade. O evento será realizado nos dias 24 e 25, sexta e sábado próximos, a partir das 7 horas da noite, no ginásio Álvaro da Silva Mota, sob a organização da Prefeitura de Xapuri, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação principal destaca o encontro de grupos de quadrilhas juninas, vindos de diferentes cidades do estado. Na primeira noite, na sexta-feira, dia 24, apresentam-se as equipes Tradição de Brasileia e Junina Marruá, representando o Xapuri. Já na segunda noite, sábado, dia 25, o público poderá acompanhar os espetáculos da Junina Manjuaça de Sena Madureira e da Junina Forrozeira de Porto Acre. Além da competição e das apresentações de dança, o espaço contará com praça de alimentação, oferecendo comidas típicas regionais, apresentações artísticas, shows de forró e a tradicional competição de pau de sebo, promovendo diversão para famílias e visitantes de toda a região. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Japuri, José Nia Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito bom dia, muito obrigada, José Nia Oliveira. Está todo mundo muito emocionado por aqui, pelas suas informações. E quem está pensando que só vai ter programação, festa em Japuri está muito enganado. Lá em Tarauacá acontece o segundo Festival Cultural Senzala, que fortalece aí a capoeira, a valorização cultural e também reúne toda a comunidade lá de Tarauacá. Quem vai trazer os detalhes sobre esse festival para a gente é Raimundo Ascioli.
Entre os dias 17 e 19 de julho, Tarauacá foi palco de um dos mais importantes eventos culturais do município. Foi o segundo Festival Cultural Senzala, que reuniu mestres, professores, alunos, familiares e amantes da capoeira em 3 dias de intensa programação voltada ao esporte, à cultura e à formação cidadã. A abertura foi realizada no Teatro José Potiguara, onde o mestre Pavão, uma das maiores referências da capoeira brasileira e o fundador do Grupo Senzala, compartilhou sua história, falou sobre a trajetória do grupo e destacou os valores que fazem da capoeira um instrumento de educação, disciplina e inclusão social. Ainda na primeira noite, crianças e adolescentes emocionaram o público com a apresentação de maculelê e participaram de momentos de interação com os convidados. No segundo dia, na Escola Municipal José Augusto de Araújo, foi realizado um grande aulão, além de oficinas de musicalidade com o professor Tempero e a entrega de uniforme aos participantes do projeto. No encerramento, aconteceu na Praça da Juventude, com aula de ritmo, musicalidade conduzida pelo mestre Pavão e o momento mais esperado do festival, que foi o batizado e a troca de corda dos alunos dos núcleos do bairro da Praia, do Triângulo e do Galpão de Cultura. Durante a cerimônia, o instrutor Cabelinho realizou sua avaliação para a graduação de instrutor, conquistando a corda azul e tornando-se o representante oficial do Grupo Senzala do município de Jordão. Ao final do evento, a organização agradeceu à Prefeitura de Tarauacá, à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, aos patrocinadores, apoiadores e colaboradores que contribuíram para a realização do festival. O instrutor Tanaka, responsável pelo Grupo Senzala em Tarauacá, destacou que o festival fortaleceu a capoeira como ferramenta de inclusão, valorizou a cultura afro-brasileira e deixou um importante legado para as crianças, jovens de toda a comunidade. São notícias de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
E aqui em Rio Branco, a Usina de Artes João Donato recebe uma oficina gratuita de dança contemporânea. Thaís Caroline foi conferir essa oferta e traz as informações para a gente.
Entre os dias 3 e 5 de agosto, a Usina de Arte João Donato recebe a oficina gratuita Bailarino do Pé Rachado em Movimento, ministrada pelo bailarino, coreógrafo e pesquisador acriano Felipe Barbosa. A formação será realizada das 6h30 às 9h30 da noite e é destinada a bailarinos, coreógrafos, estudantes, professores e pessoas interessadas em aprofundar conhecimento sobre a dança cênica. A proposta é desenvolver processos criativos e a composição coreográfica a partir da metodologia apresentada no livro Bailarino do Pé Rachado, Aprendizagem e Criação, lançado pelo artista em 2025. A oficina faz parte de um projeto contemplado pelo Fundo Estadual de Cultura e já passou por Cruzeiro do Sul, Brasileia e também por Salvador, na Bahia, durante um festival nacional de dança. A participação é gratuita e busca fortalecer a produção artística local, valorizando experiências e práticas desenvolvidas na região amazônica. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigado, Thaís Caroline. Thaís Caroline vai entrar agora, na verdade. Vamos chamar ela, né? Isso já é separada de novo. Thaís, outra vez. Aqui é Thaís.
Thaís estava falando de cultura e agora ela vai falar sobre dinheiro, meu
dinheiro?
Povo.
Será que eu tenho possibilidade de pegar?
Claro
dinheiro?
Que não. Desse não? Daqui, não.
Nesse não?
Nesse
então,
não.
Nesse não, né? Então, a Caixa paga Bolsa Família de julho a beneficiários com NIS de final 4. Confira na reportagem, Thaís Caroline.
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 4. Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 679,19. O programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família e inclui adicionais para públicos específicos. As mães de bebês de até 6 meses recebem 6 parcelas de R$ 50 por meio do benefício variável familiar Nutris. Também há um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Em julho, moradores de 175 municípios de 6 estados tiveram pagamento antecipado por causa de situações de emergência ou calamidade pública. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento, o valor recebido e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora nós vamos falar sobre eleições 2026. Os centros socioeducativos que nos anos anteriores tinham urnas eleitorais, tinham sessões eleitorais, né? Este ano não haverá. E o Jonathan Costa vai contar para a gente quais os motivos que levou o Tribunal Eleitoral tomar essa decisão.
A Justiça Eleitoral decidiu não instalar sessões eleitorais especiais nos centros socioeducativos, localizados na área de abrangência da primeira zona eleitoral de Rio Branco, para as eleições gerais de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz eleitoral Fábio Alexandre Costa de Farias e publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o TRE Acre. O procedimento administrativo foi instaurado para analisar a viabilidade da criação de sessões eleitorais destinadas a assegurar o direito de voto aos adolescentes internados e, em tese, aos presos provisórios, conforme prevê a Resolução número 23.751 de 2026 do TSE. No entanto, a análise realizada pelo magistrado concentrou-se nas unidades socioeducativas da capital. A decisão ressalta ainda que a organização das eleições exige planejamento prévio, incluindo definição de locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, convocação e treinamento de mesários, logística de transporte dos equipamentos e coordenação das equipes de segurança. Na avaliação do juiz, esse planejamento depende de um contingente minimamente estável de eleitores, situação que não foi verificada nas unidades analisadas. Na decisão, Fábio Alexandre Costa de Farias também observou que os centros socioeducativos da capital já não funcionaram como locais de votação nas eleições de 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, em razão dos custos operacionais, da logística necessária e das questões de segurança para atender um número reduzido de eleitores. O magistrado determinou a não instalação de sessões eleitorais nos centros socioeducativos do Acre, Aquiri e Santa Juliana, embora o dispositivo da decisão também faça referência a outros centros socioeducativos, unidades de internação e estabelecimentos penais eventualmente vinculados à primeira zona eleitoral. A fundamentação apresentada no processo limita-se à análise das unidades socioeducativas da capital. A decisão será comunicada ao Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, o ISE, e o procedimento administrativo será posteriormente arquivado. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 46 minutos. Muito obrigado, Jonathan Costa, por aqui. Rosângela Viana, né? Rosa já trouxe um chazinho pra gente aqui pra acalmar os nervos. O problema é que ela sai assim batendo tudo, né? Chá de?
Chá de hortelã. É verdade.
Muito bem.
Rosa sempre nos tratando bem. Damião, falar de coisa boa, né? Vamos. Falando de chá de hortelã, vamos falar de oportunidades?
Bora.
É porque o Centro de Línguas, o CEL, está disponibilizando mais de 1.000 vagas para cursos de idioma. E esses cursos são totalmente gratuitos. Essas vagas são distribuídas entre 12 municípios acreanos E o Jefferson Dourado nos conta como concorrer a uma dessas vagas.
Quem deseja aprender uma nova língua já pode aproveitar uma grande oportunidade. O Centro de Estudo de Línguas, CEL, está com mais de 1.000 vagas gratuitas abertas para cursos de idiomas em 12 municípios do Acre. As vagas são destinadas a pessoas que atendam aos critérios do edital e os cursos serão oferecidos em diferentes unidades do estado, ampliando o acesso ao ensino de idiomas para estudantes e para a comunidade. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, à documentação exigida e aos locais de atendimento, conforme as regras divulgadas pelo Centro de Línguas. A iniciativa busca incentivar o aprendizado de novas línguas, contribuindo para a formação pessoal, acadêmica e profissional dos participantes, além de ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. O domínio de outro idioma facilita o acesso ao conhecimento, à cultura e à comunicação com pessoas de diferentes países. Ao todo, as vagas são distribuídas entre unidades localizadas em 12 cidades acrianas. Os cursos são gratuitos e representam uma oportunidade para quem deseja iniciar ou aperfeiçoar os conhecimentos em um novo idioma. As inscrições e todas as informações sobre o processo seletivo, como número de vagas por município, cronograma e requisitos para participação, estão disponíveis no edital publicado pelo Centro de Estudo de Línguas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Jéssica Parada, daqui a pouco, mas daqui a pouco mesmo, nós estaremos operando aqui no sinal de FM. Você sabia disso?
Sabia, sim.
Você está gostando da ideia?
Eu estou muito feliz.
Me diz aí como vai ser um novo momento para você, FM, de 104.5, a partir de amanhã. Hoje, o Gente Debate faz a sua despedida no sinal de AM e a partir de amanhã volta com FM.
Damião, inicialmente eu queria mesmo era agradecer a todo mundo que esteve com a gente durante todos esses anos.
Mas vamos deixar para agradecer no final?
Tu vem bagunçando só por causa disso, né?
Então agradeço.
Ele quer sair levando uns cascudos,
vamos,
gente.
Vamos.
Não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos trazer uma informação muito importante que traz esperança, que traz salvação.
Assim? Já, né?
Já.
Já tinha uma ideia.
Faz isso para mim?
Eu posso?
Pode. Traz essa informação que para mim é muito importante.
Campanha distribuirá 260 mil novos testamentos para famílias do Acre. Ronaldo Duarte.
A Sociedade Bíblica do Brasil lança neste sábado a campanha Livro de Esperança para o Acre, que pretende entregar cerca de 260 mil exemplares do Novo Testamento às famílias dos 22 municípios do estado. O pastor Ivanildo Oliveira dá mais detalhes sobre o evento.
Atenção acreanos, no próximo sábado, dia 25 de julho, iniciaremos uma grande campanha de distribuição de novos testamentos do estado do Acre. A campanha, coordenada pela Sociedade Bíblica do Brasil, tem como título Um Livro de Esperança para o Acre. E essa campanha tem o propósito de levar a palavra de Deus às famílias acreanas. A meta é distribuirmos 260 mil novos testamentos para que cada lar do nosso estado tenha acesso à mensagem de esperança, fé e salvação que somente a palavra de Deus pode oferecer. E esse será um momento histórico para a Igreja do Acre. Cremos que cada exemplar entregue será uma semente de esperança, capaz de transformar vidas, fortalecer famílias e anunciar o amor de Cristo. Ore por este projeto, apoie esse projeto, participe, faça parte dessa grande missão. A palavra de Deus fala no Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Participe.
A primeira ação será realizada na Cidade do Povo, em Rio Branco, onde voluntários farão a distribuição dos livros de casa em casa, das 8 horas às 16h30. A programação será encerrada com um culto evangélico na Escola Raimundo Pará, das 17h às 19h. A iniciativa busca levar uma mensagem de esperança e fé à população acriana por meio da mobilização de igrejas e voluntários. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas e 51 minutos. Olha, segue a informação.
Damião Viana, vou trazer uma notícia excelente. Você sabia que a Assembleia Legislativa aprovou uma medida que garante a isenção do pagamento de IPVA para proprietários de veículos no período da Expo Acre? Confere essa matéria agora com Jefferson Dourado.
Uma medida aprovada em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Acre garante isenção do pagamento do IPVA para proprietários de veículos durante a Expo Acre. A proposta agora segue para a sanção da governadora Maiusa Assis. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de veículos e incentivar que os proprietários fiquem em dia com a documentação, aproveitando o período da maior feira de negócios do Acre. Para ter acesso ao benefício, os motoristas devem observar as regras previstas na lei, incluindo os prazos estabelecidos e os critérios para concessão da isenção. A orientação é que os proprietários acompanhem as informações divulgadas pelos órgãos oficiais para saber como solicitar o benefício, caso seja necessário. A medida faz parte das ações anunciadas para a Expo Acre 2026 e busca oferecer um incentivo financeiro aos contribuintes, além de estimular a circulação de veículos regularizados durante o evento. Os detalhes sobre os procedimentos para a obtenção da isenção, prazos e demais orientações devem ser divulgados pelo governo do Acre e pela Secretaria da Fazenda após a sanção da lei. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 53 minutos. Olha, a Rádio Difusora Acreana 104,5 FM. Você vai curtir toda a nossa programação a partir de amanhã, já separado, não é isso? 104,5? Agora sim. Agora sim, já separado. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar... É o Ivan de Carvalho para fechar a matéria?
A gente ainda tem novidade sobre a Expo Acre 2026, Damião.
Falar em Expo Acre 2026, lembre que este ano vai ser diferente.
Esse ano a gente está com a nossa equipe todinha lá, não é, Damião? É. Já saiu, inclusive, a escala.
Sim.
Já temos uma escala definindo, sim, os dias que iremos trabalhar. Aliás, a nossa equipe estará todos os dias, mas nós temos uma escala, né? Um dia eu vou, outro dia Thaís Caroline vai, para não sobrecarregar a equipe, né? Mas falando ainda em Expo Acre 2026, tem mais uma novidade. É que os shows e os rodeios terão audiodescrição em tempo real. Esse serviço, ele vai atender deficientes visuais, garantindo a inclusão na maior feira agropecuária desse estado. É o Ivan de Carvalho quem vai trazer essa informação pra gente.
A programação da Expo Acre 2026 contará com audiodescrição em tempo real durante os shows musicais e as provas de rodeios. A iniciativa pretende garantir que as pessoas com deficiência visual acompanhem as principais atrações da feira. A justificativa para a parceria entre o governo do Acre e a Associação de Deficientes Visuais do Estado do Acre, a DeviAcre, foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. O serviço será prestado de forma presencial e simultânea durante o rodeio. Os audiodescritórios deverão narrar as montarias, os movimentos dos competidores e o comportamento dos animais e outros elementos visuais da prova. Nos shows, a equipe ficará responsável pela descrição de necessários movimentos no palco, figurinos e recursos visuais utilizados pelos artistas. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, a DeviAcre possui profissionais capacitados para realizar a narração e conhecimento sobre as expressões e os textos culturais do estado. O órgão também justificou que a associação mantém contato direto com a comunidade atendida, o que deverá facilitar a mobilização das pessoas com deficiência visual interessadas em acompanhar a programação. O documento não informa o valor que será destinado para a apresentação do serviço. Questionamentos, a justificativa poderão ser apresentada no prazo de 5 dias úteis após a publicação. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho, trazendo as informações. Ivan de Carvalho mandou mensagem aqui, disse que já está pronto para o seu retorno, enxergando tudo.
Meu filho, falar em mensagem, e quem mandou o quê?
Quem foi?
Evandro Diniz, nosso cartazista, mandou aqui uma foto. Meu filho, tem uma penca de mandinha aqui, o almoço dele já está garantido. Para quem gosta, isso com um arroz quentinho, é uma beleza.
Tá frito?
Tá frita. Na foto não tava, não, mas tá agora já deve estar. Tá.
Ô, Jesse, agora sim.
Não, agora vamos, não quero um mais negócio com você, não.
Vamos
mandar
um abraço
não.
aqui pro João Batista. João Batista, pai da Thaís, tá ouvindo lá no Esperança.
João Batista, a gente te convida a continuar com a gente na nossa próxima fase agora de FM, com melhor som, com melhor alcance, enfim. E também o Edim Souza, lá da Vila do Ver, nosso amigo, nosso ouvinte de todos os dias.
Vamos embora?
Vamos.
Olha, pessoal, hoje você que está ouvindo através das 10 emissoras, né, que a difusora já está fora do ar, agora é em definitivo. A partir de amanhã, a Difusora Acreana se torna FM 104,5. Nós já vamos apresentar o Gente Debate amanhã com o sinal de FM. Um abraço.
E eu vou trazer spoiler.
Você vai
trago
trazer?
Trago spoiler agora. Qual? Amanhã, nós te convidamos. Amanhã a gente vai ter um programa muito, um Gente Debate muito, muito, muito especial. Muita gente querida vai falar sobre a história da Rádio Difusora Acreana, sobre... como diria amanhã, vai trazer causos de como a Difusora Acreana fez parte da sua vida. Enfim, amanhã vai ser sensacional. Nós teremos um som melhor, uma qualidade extraordinária e você vai fazer parte dessa história.
O Gente Debate de amanhã vai ser um programa diferenciado. Vai ser um
e a gente
bom
te
bate-papo.
Espera.
Valeu, pessoal. Thaís Caroline, bom dia. Márcio Alberto, valeu. Vai. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos. Mas Roberto vai continuar por aqui, parada. Nós vamos embora, né?
Vamos sim. Um cheiro e até amanhã, crianças.
Até porque o Liminha já chegou para olhar a hora, viu? Valeu, pessoal. Fica com Deus.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira. Dias 24 e 25 de julho, você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 quilômetro. Novo NGS por apenas R$ 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até R$ 15 mil no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 3 minutos. Está chegando na Difusora Streaming e também na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. Boa tarde, J. Mello.
Olá, Alberto. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui com Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Palmeiras vence o Curitiba e mantém vantagem na liderança do Brasileirão e vence o primeiro turno com 2 gols de Pedro. Flamengo vence a Chape por 4-0 na Arena Condá. Cruzeiro vence o Internacional no Beira-Rio e amplia a invencibilidade e sobe na tabela do Brasileirão. São Paulo perde para o Atlético Paranaense e amplia crise no Brasileirão. E não jogou no Morumbi porque estava alugado para um show. O show não aconteceu e ele foi jogar lá em Bragança Paulista. Spinelli marca no fim e Vasco arranca empate contra o Independente de Medellín na Sul-Americana sem a presença do torcedor. STJD enterra o recurso do Vasco e time vai jogar a segunda divisão. Você vai saber isso aqui dentro do Lance Esportivo. Se não pagar as custas do processo, não anda. Federação de Futebol confirma início do Campeonato Sub-17. Yandirá apresenta seu elenco e Marcelo Braz será o comandante. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas e 5 minutos, nosso boa tarde para você que estava ligado aí no Gente em Debate. Continua ligado aqui no Lance Esportivo. Né? Até 1 da tarde estaremos aqui levando tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Né? Darlene Cardoso, que é a produtora ali da parte nacional, está ali, só de olho, né? Com o seu zap ligado, seu.
E sorrindo que o Flamengo ganhou.
Pois é. Rapaz, e o Arrascaeta deu um passe, né?
Deu um passe e perdeu um gol sozinho.
Pois
um gol,
é, né? Rapaz, e pro Carrascal não foi? O Carrascal não, tava fora. O Carrascal tava fora, foi. Mas visitantes vencem no Brasileirão e se destacam na rodada de ontem, né? Terminando aí o primeiro turno. Os visitantes dominaram a noite de quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Os detalhes dos jogos da quarta-feira a gente confere agora, nesse instante, com ela, Daniela Esperon, da Rádio Web.
Agora, o esporte do Brasil.
Os visitantes dominaram a quarta-feira do Campeonato Brasileiro, começando pelo líder Palmeiras, que venceu o Curitiba pelo placar de 3-1. O detalhe é que foi sem sacrifício. E o Maurício, o zagueiro da equipe do Verdão, voltou com tudo da Copa do Mundo. Vitória palmeirense. Foram 3 gols paraguaios, 2 do meio-campista e 1 de Sousa. Paulo Roberto descontou para os mandantes. O detalhe é que o auxiliar técnico do Abel Ferreira, João Martins, apoiou e gostou muito desse jogo no Couto Pereira, até porque o gramado estava bom, o torcedor compareceu e até o juiz foi bem.
Nós, enquanto profissionais de futebol, é um orgulho estar presente nestes palcos, tanto da torcida do Palmeiras como a do Curitiba, estádios cheios, com a chuvada que foi o dia inteiro. Todas as condições estavam presentes hoje, qualidade de gramado, equipas preparadas, porque prepararam-se para esta jornada. Não havia, que faz parte do futebol brasileiro, não havia cansaço físico nem mental. E depois, quando nós juntamos todos estes ingredientes, os espetáculos têm tudo para ser melhores. Muitas vezes acontece isto quando existem semanas limpas, mas não vai acontecer e é o que é. Não vale a pena nós estarmos aqui. Agora é isto, que é quando existem excelentes gramados, equipas descansadas física e mentalmente, o jogo flui. Houve poucos momentos de paragem, houve só uma ou duas assistências, faz parte do jogo. Até o árbitro teve bem nesse aspecto. Foi um jogo agradável de se ver e parabéns a todos os que estiveram aqui hoje, tanto torcida como Curitiba como o Palmeiras.
Outro visitante indigesto foi o Atlético Paranaense, que fez 2-1 no São Paulo dentro do Cícero de Souza Marques, mesmo placar da vitória do Cruzeiro diante do Internacional no Beira-Rio. Já o Flamengo fez uma goleada em cima da Chapecoense e quem foi o destaque da partida foi o atacante Pedro, que marcou um gol e ainda participou da jogada do outro gol rubro-negro. A goleada do Flamengo teve 2 gols de Pedro, 1 de Lohan e 1 gol contra de Rafael Thierry. Com os jogos desta quarta-feira, o Palmeiras segue líder ainda com 44 pontos, seguido do Flamengo com 37, mas que tem um jogo a menos no campeonato. O Atlético Paranaense 32 e o Fluminense fecha o G4. Com 32 pontos. Na zona do rebaixamento, o Vasco é quem abre com 20 pontos, seguido de Mirassol tem 19, Remo 18 e Chapecoense com 9 pontos. A 19ª rodada do Brasileirão fecha na quinta-feira, com o duelo entre Corinthians e Remo na Neoquímica Arena às 7h30 da noite. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Daniela Esperon, o Atlético Paranaense está na 3ª colocação com 33 pontos, o Fluminense na 4ª com 32. Perdeu ontem a posição de número 3, o Fluminense, depois que o Atlético virou para cima, né, da equipe do São Paulo jogando lá em Bragança Paulista. Esse jogo foi lá em Bragança Paulista por quê? Porque o Morumbis estava alugado para um show internacional e esse show não aconteceu. Foi cancelado pelo cantor aí das multidões e não teve show, nem teve jogo. Mas o contrato estava assinado.
E o São Paulo perdeu.
E o São Paulo ainda perdeu, né? Aumentando a crise lá no Morumbi, no Tricolor Paulista. Vamos dando sequência aqui ao nosso programa, às 12h10, Natanael está ligado ali pelo Lance Esportivo, pelo Instagram. Lembrando aí, gente, que amanhã já estaremos no seu radinho aí, no 104.5. Por enquanto estamos na internet, na Aldeia FM, mas estaremos amanhã na Difusora Criana, no prefixo 104.5 FM. vai entrar experimentalmente hoje, Zezinho Melo? Você que...
Estão tentando lá já dar um check-up geral e acredito que hoje à tarde já deve, né? Estão testando aí o som.
Ele quer estrear o Tarde de Emoções.
Vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro.
Quer estrear o Tarde de Emoções no prefixo 104.5 aí, o J. Mela, rapaz. Boninho Spinelli marca no fim e Vasco arranca empate contra o Independente de Medellín na Sul-Americana. O Vasco marcou no fim e deixou a Colômbia com um empate de 2-2 com o Independente de Medellín na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro esteve atrás no placar duas vezes e jogando no estádio deles, mas sem a presença do torcedor, né? Quem vai trazer os detalhes aí é ela novamente, Daniela Esperon.
A noite de quarta-feira foi de empate para as equipes brasileiras que entraram em campo pela repescagem da Copa Sul-Americana. O Vasco foi até a Colômbia enfrentar o Independente Medellín e ficou no 2-2. O time carioca buscou o empate e agora vai decidir a vaga em São Januário. É bem verdade que o time comandado pelo técnico Pedro Emanuel chegou a ser superior ao adversário no primeiro tempo, criando boas jogadas, mas não conseguiu ser efetivo. Porém, o técnico português gostou do que viu.
Criamos, penso eu, e acho que não irão discordar comigo, de mais oportunidades ou possíveis oportunidades do que o Independente. Valorizamos muito também aquilo que foi o resultado, porque levamos para o São Januário, para o nosso estádio, para a nossa torcida, a decisão desta eliminatória e era isso que queríamos e deixamos tudo em aberto para que possamos fechar esta eliminatória na nossa casa.
O técnico Pedro Emanuel segue sem vencer no comando técnico do Vasco. Foi completado o segundo jogo e ainda não somou vitórias. Agora vai precisar vencer no Campeonato Brasileiro no fim de semana e na semana que vem pela Copa Sul-Americana no jogo de volta. Lembrando que um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Já o Red Bull Bragantino também ficou apenas no empate com o Sporting Cristal fora de casa, 0-0, levando a decisão para São Paulo também na semana que vem. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Daniela Esperon trazendo aí os dois empates, tanto de Vasco como Bragantino Red Bull, os dois jogando fora de casa, conquistando um ponto. Quem perdeu dois foi quem jogou em casa e não conseguiu vencer. Então, quem jogou fora conquistou um ponto aí para a tabela de classificação. 12 horas e 14 minutos da capital acriana, aqui o lance esportivo para você, nesta quinta-feira, ensolarado e quente, Zé. E tá quente,
muito,
meu amigo.
Muito.
Você na sombra tá suando.
É o verãozão acriano.
É o El Niño. Já chegou, né? Já chegou também a eliminação do Botafogo, rapaz, na Copa do Brasil Feminino. Está eliminado, né, em partida única, válida pela fase das oitavas de final. As Gloriosas foram derrotadas por 2-0 pelo Red Bull Bragantino ontem no Maracanã. Olha aí, rapaz.
Né? No Nilton Santos.
Ah, no estádio Nilton Santos, tá certo.
Em casa.
Lurdinha e Ana Clara marcaram os gols da equipe paulista. Né? Vamos saber detalhes. Ela volta hoje em dose tripla, né? Daniela Esperon, da Rádio Web.
Pelo segundo ano seguido, Botafogo caiu para o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil Feminina. As Gloriosas perderam por 2-0 para o time paulista no estádio Nilton Santos, em jogo único das oitavas de final. No ano passado, o Botafogo já tinha sido eliminado pelo Bragantino na etapa anterior, uma derrota por 2-1, só que em São Paulo. O clube do interior paulista tem agora 5 vitórias em 5 confrontos contra o time de General Severiano no futebol feminino. Nesta quarta-feira, também a bola rolou para Atlético Mineiro e Atlético do Piauí, melhor para o Galo, que venceu por 2-1 na Arena MRV. Com isso, chegamos ao fim das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. E os times classificados são Fluminense, Flamengo, Red Bull Bragantino, Ferroviária, São Paulo, Internacional, Bahia e Atlético Mineiro. Os confrontos serão definidos através de sorteio, que será realizado nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil Feminina, Daniela Esperon.
Às 12h16, está aí então, Botafogo deu adeus a Zinho Mello, dentro dos seus domínios.
Botafogo dá adeus, Copa do Brasil, masculina, feminino, não sei qual é que vem agora. Só o brasileiro, que joga hoje contra o Vitória.
É exatamente às 12h17, o Dorel está fazendo inveja aqui pelo Instagram, Zé.
É?
É, está dizendo assim, ó. Boa tarde, liderança. Estamos aqui no Ninho do Urubu, mas dentro da piscina, né? O sol está quente. É. Ele coloca numa caixa de som lá e fica escutando.
Olha lá.
Dentro tomando banho. A piscina dele, ele não é flamenguista, não. Ele é sadio flamenguês, porque é doente, não, né? Sadio, né?
É.
Rapaz, dentro da piscina dele tem um escudo do Flamengo. O muro é todo vermelho e preto, né? Então é o homem do Flamengo lá no Danielson Mendes. Já estive lá várias vezes, viu? Final do ano aí tem um encontro dos amigos do Vasco, né? Aí agora é amigos do Danielson, né? Mas amigos do Vasco do tempo, porque são jogadores antigos, boleiros, e que vão lá. Que eu lembro lá, só para... Eu lembro do Cairara, do Mondoca, do Dedé, do Benjosso, do Michel, né? E são vários que tem lá, do Edu, filho do Dadão.
Do Dadão.
É, são vários que vão lá nesse encontro dos amigos do Dorielson. Rapaz, e aí o Inter Miami anunciou a contratação do Casimiro na MLS. E aí a MLS abre investigação. Por quê, hein? Vamos saber agora. O volante Casimiro foi anunciado ontem como reforço do Inter Miami, time que atua Lionel Messi e Luis Suárez, né, na Liga de Futebol dos Estados Unidos, a maior, né? A contratação do jogador de 34 anos, no entanto, deu início a uma investigação por descumprimento de uma regra de transferência do país. Casimiro assinou com o Inter Miami até maio de 2027 com opção de renovação até 2029. O brasileiro participou da Copa do Mundo e estava livre no mercado desde o fim da temporada europeia, quando encerrou sua passagem pelo Manchester United na Inglaterra. A MLS abriu uma investigação por suspeita de aliciamento do Inter Miami. De acordo com as regras da Liga Norte-Americana, o Los Angeles Galaxy teria a prioridade para negociar com o volante. Por isso, por ser o detentor dos seus Discoveries Higgins, vamos lá, direitos de descoberta em tradução, né? É, rapaz, vamos traduzir isso aqui mesmo, que não dá certo, não. É? Olha aí o homem chegando aí com... Mala TV. É, o Damião Viana chegando ali com... Né, com o aparelho, né, tá certo? Então, Discovery Higgins, direitos de descoberta. Quem descobriu o Casimiro, rapaz? Depois de 34 anos, né? Aí então a briga lá, a MLS abriu a investigação. Quem descobriu? Quem descobriu que ele estava livre? Quem anunciou primeiro? Né? Aí o Inter Miami está fazendo um time de veteranos, né? Com Messi, Luis Suárez, Casimiro. E aí vem, né? Só estrelas, tá certo? Quem tem dinheiro, ele é do David Beckham? Esse grupo acho que é do David Beckham. É, né? É o grupo da Inter Miami. É, tem. Até o vozinho, rapaz, tá cogitado lá, tá certo? 12:20 na capital acreana aqui, o lance esportivo pra você. Olha só aí o Zé Reginaldo, ele... manda aqui um card do que hoje tem, né, o 37º Campeonato Rio Branquense, que terá uma premiação de R$ 8.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo, inscrições é R$ 1.000. E o congresso técnico será hoje, né, lá no Campo do Calafate, às 17 horas. Portanto, 5 da tarde, será o congresso técnico do 37º Campeonato de Férias. Quem agradece é o organizador e o Zé Reginaldo da Rocha. Zezinho Melo, conhece muito bem o Campo do Calafate?
Conheço, conheço dentro e fora. Dentro que joguei lá, né? Muitos jogos lá no Calafate. E fora porque narrei jogo também lá no Campo do Calafate.
Olha aí, tá vendo? São dois campos, mas a prioridade é o campo de cima.
Viu? É o de cima, é verdade.
O campo de cima, ali que tem a dona Lourdes como proprietária, aquele quibe especial, né?
É, aquele quibezinho, aquele refrigerante, aquela água, bem legal. Lá é bom mesmo.
Dorielson já foi várias vezes campeão lá pelo Cruzeiro do Aviário, né? O Cruzeiro do Aviário que tinha o goleiro Dorielson. E tinha ali o Rivelino como o reserva imediato. É. O homem era dono do time, mas era reserva.
Era reserva do Dorielson.
É, rapaz, 12 e o Mundoca era o faz-tudo ali do meio-campo da equipe do Cruzeiro do Aviário. 12:22 na capital acreana, aqui o lance esportivo para você. E ontem tivemos aí vários jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro, né? No Newton Santos, lá no dia 16, começou a, né? O Botafogo enfrentou o Santos, ganhou por 2-1. Aí essa rodada, aí no dia 16 também, o Vitória enfrentou o Vasco, ganhou de 1-0. Hoje tem Botafogo e Vitória, um jogo atrasado, né? Aí no Maracanã, na última sexta-feira, o Fluminense empatou as duras penas com o Bragantino e a pancadaria comeu no centro, foi? Aí o Mirassol ganhou do Grêmio, empurrando o Grêmio para mais uma crise. É. E na Arena MRV, na terça-feira, o Bahia empatou com o Atlético Mineiro em 1-1, tá certo? No Couto Pereira, ontem, né, o Coritiba não segurou o Palmeiras e perdeu por 3-1 para o Palmeiras. É, no Cícero de Souza Marques, tivemos aí o Internacional, que é o Arena, o São Paulo, perdendo para o Atlético do Paraná de virada, 2-1, depois de fazer 1-0. No Beira-Rio, o Internacional não segurou o Cruzeiro, que fez 2-0, e depois o Inter diminuiu 2-1. Na Arena Condá, a Chape não segurou o Flamengo por 4-0. 4 para o Flamengo, 0 para a Chape, que é o time do acreano, o Neto Pessoa, que entrou no segundo tempo, teve a oportunidade dele de fazer um gol, mas desperdiçou e não saiu do zero, o lanterna do Campeonato Brasileiro. E hoje fecha essa rodada, né? Às 19h30, horário de Brasília, 17h30, horário do Acre, tem Corinthians e Clube do Remo. Clube do Remo do doutor Edísio, que sempre está ligado aqui conosco no lance esportivo. 12:24. Doze horas mais 25 minutos, ligado conosco aqui o Márcio Acredite, o homem que foi da Rua Colômbia, ali a rua que é margem direita, margem, quem vai, quem vem do Círculo Militar, mais direita, tudo do Exército, lado esquerdo é Moradias, e ele foi daquela região ali, hoje está baseado lá em Fortaleza, está ligado todos os dias aqui com a gente.
Pois é, aquele abraço para ele, obrigado pela sintonia.
12 mais 25 na capital acreana, aqui o lance esportivo para você. Vamos então voltar aqui, porque tem novidades aqui. A SAF do Roberto Carlos e do Ronaldo prevê um aporte, sabe de quanto? 450 milhões, meu amigo. 454 milhões em 10 anos, né? Bom que se diga. Vamos saber dos planos aqui um pouquinho? Depois de Roberto Carlos confirmar que fará parte do grupo de investidores da SAF da Inter de Limeira, ao lado de Ronaldo Fenômeno, a notícia apurou detalhes do projeto elaborado para transformar o clube paulista nos próximos anos. É o Business Plan, apresentado pelo grupo liderado pelo executivo Eurico Ambrogini. Prevê investimentos projetados até 454 milhões ao longo de 10 anos. A meta é colocar a Inter de Limeira na Série A do Brasileiro em até 8 temporadas, além de modernizar a estrutura do clube e fortalecer as categorias.